honrado, que se comporta desse modo. Portanto, às vezes a seleção está selecionando dentre estes. Portanto, tem uma mudança que tem a ver com o Supremo, mas tem uma outra mudança que tem a ver com a elite brasileira. Essa elite brasileira que aceita entrar no judiciário em concursos muito concorridos, mas acredita que tem que entrar lá para ganhar 100 mil reais por mês. A elite já acha isso antes de entrar no concurso, técnico. Então, assim, a gente tem uma coisa que é mudar certas partes da elite brasileira que tem uma visão de que eles são mais iguais do que a gente. Se a gente não mudar isso, quando a gente for olhar o raio de escolha de quem a gente pode escolher para o Supremo, não vai sobrar tanta gente.
Ademir, que seria candidatíssimo a uma vaga na Suprema, talvez até favorito, Dan Stuba, que bola tua. Tá no mudo, tá no mudo. Está no mudo.
Mudo não. Ah, tá
Agora tá
mudo
bom.
agora sim? Tá bom. Ah, é que o pessoal tava gravando aqui do lado, não quis que o barulho entrasse. Tô aqui, né, nos estúdios. Eu acabei de ser Ademir, voltei a ser Dan agora. Eu acho que uma das coisas mais legais da repercussão desse personagem, desse tipo de personagem, né, Fernando, é realmente dialogar com a sociedade. É as pessoas reconhecerem nele pessoas que elas veem no Jornal Nacional, das quais elas têm raiva, né? E a partir de um personagem desse, elas podem exteriorizar a sua raiva, né? Discutir o país e criar algo melhor, enfim, se a gente pensar até utopicamente como um dos papéis possíveis para a arte. E aí que eu queria te perguntar. Você veio no programa, eu não estou lembrando quando, mas bem no começo, os aí Tecos são melhores de data, tipo 10, 15 anos atrás, Teco, lá na
É, foi
Santa
lá na Santa
Cecília.
Cecília, né? Então faz tempo.
E nesse tempo todo aconteceu muita coisa que a gente não imaginava, né? O extremismo, as fake news, tudo que se exacerbou, bom, veio a pandemia. E eu queria te perguntar se a discussão que eu ouço na rua todo dia. As pessoas vêm com várias elaborações sobre o mundo judiciário a partir do meu personagem. As pessoas que chegam a você, nos programas que você participa, a gente discute política hoje em dia melhor do que a gente discutia como sociedade, do que chega para você, claro, ou não? Ou a gente empobreceu ainda mais o nosso discurso? Porque o que está lá é fruto do nosso discurso, né?
Se você pensar nas origens lá do fim do expediente, era uma outra era da mídia, né? No meio desse caminho entraram as redes sociais. É isso que aconteceu. Então, assim, vocês contribuíram para, como outros programas, digamos, do que chamamos de mídia tradicional, para uma melhora do debate político, inegavelmente. Não é que acertava assim, pode acertar, errar, eu posso aqui acertar, errar, mas tinha um debate denso. As redes sociais destruíram boa parte disso nos últimos 10 anos. Acho que hoje há um cansaço também com as redes sociais, ou pelo menos com o uso das redes sociais desse modo radicalizador, extremista. É como alguns amigos dizem, assim, é melhor ver o TikTok rapidinho do que ficar olhando essas coisas. Ninguém consegue mais escrever no Twitter, sei lá qual é o nome agora. Ninguém mais olha os textões do Facebook. Deu uma reduzida, mas ainda tem também teve uma queda disso, mas ainda é um movimento importante de desinformação à sociedade. É, eu acho que foi essa mudança que atrapalhou o trabalho de vocês e de outros que estavam tentando melhorar o debate. Só que, como eu acho que está tendo esse cansaço para as redes sociais, também tem surgido, e é importante também dizer isso, Teco, na internet, gente boa fazendo coisas legais. Eu gosto muito do Pedro Doria no meio, que faz coisas super legais de debate. Tem surgido. Eles estão começando a crescer, mas acho que talvez isso seja um espaço importante. Do lado disso também é importante dizer que no mundo todo, nos últimos 20 anos, houve a ascensão de uma visão muito conservadora da sociedade. Isso não é um fenômeno brasileiro. Se você liga rádios nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos em 2019, começo de 2020. As rádios têm programas muito conservadores que não teriam na época do Reagan. É importante dizer isso. Com um grau de visão antidemocrática muito forte. Essa é uma novidade que não tinha lá no início do fim do expediente, mas isso não é uma novidade do Brasil, isso é uma novidade do mundo. E acho que nós vamos ter que aprender a conversar com essas pessoas, tentar. O problema não é o conservadorismo, o problema é o reacionarismo, eu sempre digo.
E a
Isso,
burrice,
né?
né?
Porque conservadores, partidos conservadores, o Partido Conservador Britânico governou por décadas na Inglaterra e nunca levou ao fim da democracia. Mas esses caras não são democráticos, esses caras são contra direitos humanos, eles são a favor de que alguns têm mais privilégios do que outros. Então, essa é uma novidade no mundo que a extrema-direita representa, tem até suas portas aqui no Brasil, que acho que essa é uma coisa nova e que nós vamos ter que aprender a discutir, mudar isso. Mas quando a gente olha, Dan, as pesquisas de opinião do eleitorado brasileiro em geral, ou mesmo do americano, existe uma tendência, digamos, a tentar equilibrar isso. Mas aí o que muda é a oferta. A gente também tem que mudar a oferta de candidatos, a oferta de líderes. A demanda sozinha não muda a política. Não muda a política. Então tem que mudar isso. Então, nesse sentido, não fico preocupado. Acho que vocês melhoram o debate, melhoraram, mas é que aconteceu coisa no meio do caminho que a gente não esperava. Mas acho que hoje também é possível encontrar outras saídas para as redes sociais. A gente aprendeu a lidar com isso nos últimos anos.
Tenho essa impressão também de um certo cansaço, desculpa, até só para completar, um certo cansaço e uma esperança que a partir desse cansaço a gente melhore o diálogo, porque talvez as certezas não sejam suficientes, né? Essa venda de certezas que eu acho que nortearam até agora os últimos anos, né? Do discurso.
Vamos pro último intervalo, vamos voltar com dicas, culturas, fim de semana. Tem uma boa aqui, ó, o Luiz Cláudio falando que um bom vice para o Flávio seria o Neymar. Eu adicionaria o pai do Neymar também. Porque eles gerariam uma tensão contra eles e deixariam o candidato principal mais, entendeu? Mais solto. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Na CBN, fim de expediente.
Onde vamos chegar com as grandes...
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Telles. Fique agora com a Agenda Cultural. Boa noite, Brasília, e até segunda-feira, a partir de 1 da tarde, com informações do trânsito e do DF.
O fim de semana chegou, e se você ainda não sabe o que fazer, anote as dicas.
Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar.
Este é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock e motos da América Latina. No sábado, o palco recebe o Barão Vermelho com a turnê Encontro, Formação Original. Também no sábado, acontece o tradicional passeio motociclístico. A concentração é na Cidade da Moto, na Granja do Torto, a partir das 3 da tarde. A saída acontece às 4. Está começando o festival Obon Matsuri, a tradicional quermesse do templo Shin Budista de Brasília. O evento acontece em todos os sábados e domingos de agosto, sempre das 4 da tarde às 10 da noite. Na programação, muita gastronomia asiática, apresentações culturais, lutas e muito mais. O templo fica na 315/316 Sul. Ingressos à venda no Simpla a partir de R$11. Festival na Praia continua. Neste fim de semana, shows de Natan, Matheus e Cauã e Bia Frazo no sábado e Panda, Ícaro e Gilmar no domingo. Ingressos disponíveis no site do festival.
Por aí você querendo meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu, eu não duvido.
está rolando o Sesc Fest Clown, o maior festival de palhaçaria da América Latina. São diversos espetáculos gratuitos, além de oficinas, apresentações circenses e muito mais. O evento acontece simultaneamente nas unidades do Gama, Planaltina, Taguatinga Norte, Ceilândia, Asa Norte e Setor Comercial Sul. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf. Dia Nacional do Maracatu, o Complexo Cultural de Planaltina recebe neste sábado o terceiro Encontro de Baques. A programação começa com a simbólica lavagem do percurso, conduzida por baianas, babalorixás e lideranças religiosas afro-brasileiras. Durante a tarde, muita música, ritmos e a exibição do documentário Esse Som é Massa. Começa às 14h e a entrada é gratuita.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra parelhar sempre com tiro prega. Endoidar no paredão. Pela internet, nossa mala flopou.
O festival Favela Sounds está completando 10 anos. E nesta edição promove 19 shows gratuitos. O evento acontece no Museu Nacional da República. Na programação, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda, Bia Soul e muito mais. Para garantir a entrada, é preciso retirar o ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no site favelasounds.com.br.
Não me manda foguinho, não.
Fim de expediente.
Muito bem, hein? Estamos de volta aqui para o nosso último bloco. Tivemos uma ótima conversa sobre o que vem pela frente. 60 dias de eleição. Vamos agora mudar um pouco o disco.
Você falou com o Abruzzo que você queria ser candidato, Teco? Que queria acha disso?
Lá atrás. Não, hoje não falei, mas lá atrás eu queria. Queria. Que erro seria?
Candidato a quê, Teco?
Eu tinha um plano, vereador, prefeito e depois presidente. Era esse era o caminho. Mas hoje, vendo que assim, só o maluco é prefeito de São Paulo, né? São Paulo é ingovernável, né?
O Fernando Henrique escreveu no livro dele que ele só virou presidente porque ele perdeu a eleição à prefeitura de São Paulo.
A moleza é ser governador. Prefeito não tem como. Prefeito acaba com a sua vida aqui, né? Mas, enfim, não deu. Ó, vamos lá. Dicas da semana, porque é o Homem-Aranha vem aí, viu, Zé? E vou te falar, eu queria dar essa informação para você, um shopping grande aqui de São Paulo, perto ali da Rebouças e da Marginal, perto aqui da CBN, eu contei, na sessão de hoje, tem 66 sessões de Homem-Aranha dividido entre legendado, dublado, VIP, VIP Master, VIP Pipoca deitado. 66 sessões. E a primeira começava às 2h. Ou seja, é o Homem-Aranha.
Mas eu vou te dizer outra coisa. Meu filho foi ver, adorou o Homem-Aranha. Falou para eu falar aqui, para todo mundo, que é muito bom. Mas eu queria ver Odisseia, né? Eu falei, tá bom. Também. Eu falei assim, né, Fernando? Eu falei para ele, ó, você vai ver o Homem-Aranha e a gente vai ver Odisseia. Tá bom, pai. Eu fui procurar o IMAX no Odisseia quando eu tô em São Paulo para conseguir encontrar. Não dá. Não mas tem.
Eu tentei sábado também para comprar para amanhã. Impossível. Eu tô louco pra assistir, eu adoro o livro e adoro o Nolan, que eu acho que é um baita cinema.
Na Inglaterra, coisa muito interessante. Na Inglaterra, nos IMAX, até setembro tá cheio.
Nossa. Sério?
Sério. Mas no IMAX, não no cinema.
Sim, mas o IMAX é o must, né? O negócio legal pra ir.
Eu tô procurando
no
IMAX também. Eu procurei pra quinta, eu sei que quinta, mas eu não vou gravar, vou estar em São Paulo, que é um dia antes da gente ir lá pra Curitiba. Não tem. Nenhum dia. Quinta-feira. Estou comprando quase uma semana de antecedência. Não tem.
Toca aí. Vamos pôr a vinheta das dicas, hein?
Dica da semana.
Ó, vou começar aqui. Além do Homem-Aranha, acabou o Cabo do Medo. Ótima série. Acabou espetacular. Quem não viu, veja. Vale a pena. Quem já viu, tá acabando. Dá um gás. Tá lá na Apple. E eu comecei a ver uma série que eu achei meio ousada, meio polêmica, mas eu gostei, a série do Globoplay lá do futebol. Vi os primeiros dois capítulos, achei bom, viu? não esperava dizer que achei muito bom, como eu achei, mas achei. Então, vamos ver o que vem pela frente, mas fica aí a dica, tá lá no Globoplay, é a do Cauã Raymond do futebol ali.
Tem gente que fez a série que tá aqui do meu lado.
É? Letícia, né?
É, Letícia.
É.
Aliás, fugiu aqui, mas tá aqui.
ela tá bem na série, tá bem. Zé, sempre dicas. Bem.
Ó, eu tô viajando faz 2 semanas, então não tô indo no cinema, o que é ótimo, né? Que agora não teria como ver nada no cinema. Então, as alternativas. Cara, eu vi uma série, eu acabei vendo na HBO, na própria programação da HBO, mas tá no streaming deles. Que é um documentário sobre os afro-sambas do Vinícius do Baden-Powell, que é maravilhoso, que conta toda a história do disco. É um show de Brasil nos anos 60, assim, com as entrevistas excelentes. Trabalho muito bom do Emílio Domingos, que é um documentarista bem interessante, que tem um trabalho ótimo. Adorei essa série. Para quem está afim de uma coisa mais literária, até falei ontem no Clube do Livro, do Eduardo Ralfon, que é um escritor da Guatemala, que é um cara muito interessante. Ele foi um dos destaques da Flip. Para mim, foi realmente uma surpresa.
Bookstandor polonês, né?
Exatamente. É uma nova edição, né? Tinha saído há mais de 10 anos, não tinha sido um grande sucesso, mas ele foi muito bem na Flip. E ele tem um lugar muito interessante para contar histórias, porque ele é um cara da Guatemala, de origem judaica, polonesa e libanesa. Então ele tem toda essa questão da cultura maia, toda aquela cultura originária ali daquela região, e ao mesmo tempo toda a cultura europeia, os ecos de Auschwitz no avô, que é nesse conto, o boxeador polonês ele conta. É um escritor muito interessante. Há muito tempo ele é falado no mercado de língua hispânica, mas agora parece que chegou o momento dele aqui para os leitores brasileiros. Recomendo bastante o Ralfon.
Fala o livro de novo?
Tem o Boxeador Polonês, que é um conjunto de contos, e tem o Tarântula, que é um romance recente que ele lançou no final do ano passado aqui no Brasil.
Dan Stubach, dicas?
O Tarântula é um acampamento, que ele vai no acampamento lá. E é um livro que vai te envolvendo e vai dando uma agonia, e ao mesmo tempo é muito bem escrito, realmente. Bom, minha dica, eu comprei, comecei a ler, estava lendo hoje, enquanto esperava aqui para gravar, o Geoff Dyer, é um escritor que eu gosto bastante, é Os Últimos Dias do Federer e Outros Finais, é isso, eu acho que é o nome.
Adoro ele.
Então, ele tinha escrito um livro do jazz, né, Zé, lá atrás, que eu adorava, já tinha falado várias vezes aqui. É um autor muito bom. Para a Companhia das Letras. E essa semana eu fiz uma coisa. Com essas coisas de ficar esperando para gravar, eu às vezes entro em umas viagens de acompanhar trajetórias de alguns atores. E a trajetória do ator que eu resolvi acompanhar essa semana foi o Paul Newman. Comecei a acompanhar e tentar ver o maior número de filmes desse mesmo ator. E é um exercício que às vezes eu me presto e tem sido muito divertido. E eu queria dizer assim, tem dois filmes que pouca gente fala, que é o Veredito e A Cor do Dinheiro, pelo qual ele ganhou o Oscar. Ele não foi no Oscar, porque já tinha perdido 6 vezes, ele falou assim, eu não vou, que eu vou ganhar, e foi o que aconteceu. E o filme com o Tom Cruise, os dois estão disponíveis e fáceis de ver no Prime.
Oh, a série do Globoplay é Jogada de Risco. A Bruce, e aí, alguma dica para o nosso ouvinte? Séries, filmes, livros sobre política ou fora disso?
Eu vou fazer uma dica meio jabá familiar. Meu irmão está lançando um livro chamado Futebol Imaginário. É um livro de contos sobre futebol, em que o futebol aparece, mas nunca é. Ele é sempre o pano de fundo, mas são outras histórias de família, das pessoas que crescem na juventude. Como é que o futebol participa? O livro é sensacional.
Boa.
Muito bom. Já passei para várias pessoas, tem a Orelha do Chico Sá, é um livro muito, muito bom e que mostra como o futebol é um pouco assim uma construção afetiva das pessoas. Então, para quem gosta de futebol, eu sou corintiano roxo, e assim, é um livro maravilhoso para ler. Eu citaria vocês, o próprio voltar a ler Odisseia, né? Já que está aí, Odisseia é um livro fantástico, um livro maravilhoso. Estou louco para assistir também, igual o Dan falou, muita vontade, porque eu acho que ele é um livro sobre a aventura imperfeita do ser humano. Eu acho que a gente sempre, né, procura e a aventura imperfeita do ser humano. E o terceiro, eu já li já faz um tempo, mas eu sempre releio, é O Filho de Mil Homens, que eu acho que...
Ah, Walter Ugumai, né?
É um demais, livro... Como é que você pode tirar a felicidade do pouco? Uhum. Eu acho. É um livro franciscano. São Francisco de Assis adoraria ler esse livro. Eu acho que é uma coisa fantástica de um minimalismo da possibilidade da esperança humana, que eu acho que é impressionante. E tô louco pra assistir Odisseia, né? Mas se deixarem, né?
House of Cards, gostou?
Gosto, mas eu acho que... Eu tenho um problema com séries, vou falar pra vocês. Eu acho que elas se alongam demais.
Uhum.
Eu brinco, eu prefiro novelas.
Principalmente
porque eu posso perder alguns
certo.
Capítulos, mas tem lá o personagem e eu continuo gostando. Então eu posso assistir o 18º, não sei o quê. Agora, as séries, quando se alongam demais... O House of Cards tem...
Razões, né?
Momentos muito bons, etc. Mas tem uma hora que... Por isso que eu prefiro o filme e o documentário. Tô louco pra assistir o documentário que o Zé falou também. Já tinha visto que estava passando, mas ainda não assisti, não. Eu prefiro o filme e documentário às séries.
Obrigado pela presença. Foi um prazer de novo. Tchau, Dan. Tchau, Zé.
Tchau, gente. Fiquem bem. Boa semana. Obrigado.
Vem aí o Quatro em Campo, que vai discutir o gramado do Itaquerão. O gramado da arena.
A última coisa que a gente tinha e nem isso teremos mais.
CPI do gramado no Quatro em Campo. Valeu.
Tchau, tchau.
Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, a gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho e fechou o mês em 109,4 pontos. Segundo a FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda dos preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo do final de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No entanto, um prazo final ainda não foi definido. Horário de Brasília, agora 8h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
E ainda na rede CBN, informações direto de Brasília com João Rosa.
Juliana, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, filho do presidente Lula. A nova investigação apura suspeitas de tráfico de influência. Desta vez, a Polícia Federal vai investigar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Essa é a segunda investigação autorizada por André Mendonça em menos de 2 dias. No dia de ontem, o ministro já havia autorizado outro inquérito para apurar se Lulinha teria usado sua influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que defende Lulinha, afirma que a Polícia Federal fez uma pesca probatória, ou seja, busca provas sem elementos concretos que justifiquem as investigações. Eu volto com você.
Obrigada. Informações de João Rosa, direto de Brasília, agora 8h06.
Quatro em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Hoje, com Leonardo Dai.
Hoje é comigo, são 8 horas e 6 minutos no horário de Brasília. Muito boa noite para você que a partir de agora se liga em mais uma edição do 4 em Campo. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026, e nós estaremos juntos até às 9 horas da noite para esquentar esse fim de semana de Copa do Brasil, hein? Esse fim de semana não é de Campeonato Brasileiro, é de Copa do Brasil. A gente vai, inclusive, explicar por que essa mudança no calendário, por que que tem Copa do Brasil e não Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Você é sempre convidado a participar do nosso 4 em Campo pelo WhatsApp, DDD 11999 119981, 11999 119981. Vai escrevendo aí, enquanto eu apresento por aqui a escalação de hoje, deixando também um abraço para você que nos escuta em formato de podcast, sempre uma, duas horinhas depois do final do 4 em Campo, está a íntegra do programa em formato de podcast no seu agregador preferido. Vamos então à escalação do 4 em Campo desta sexta-feira.
Escalação.
Rodrigo Bittar, muito boa noite.
Tudo bem, Dai, boa noite para você e para quem está ligado com a gente.
Rafael Prates, boa noite.
Alô, Leonardo Dai, boa noite, ouvintes da CBN.
Guilherme Pradella, boa noite.
Oi, Léo, boa noite para você e para os ouvintes.
Rola a bola no 4 em Campo desta sexta-feira.
Primeiro tempo.
Bom, antes de passar aqui a agenda de jogos do fim de semana, vamos explicar por que tem Copa do Brasil nesse fim de semana, né? Geralmente a Copa do Brasil é aos meios de semana, só lá no finalzinho, né, que ela acaba vindo para os domingos. Isso já era sabido esse ano, que as semifinais, né, seriam aos domingos também, aproveitando o sucesso que a gente teve desse formato no ano passado, no ano retrasado, né, quando foi por um ajuste de calendário e que acabou se tornando permanente por conta do sucesso que foi feito. O ano passado até um pouquinho diferente, porque foi lá depois do Campeonato Brasileiro, mas enfim, semifinais nos fins de semana. Mas aqui, nesse caso, a gente vai ter as oitavas de final no fim de semana, o jogo de ida e o jogo de volta já no meio de semana, coladinho, né? Ninguém vai jogar Campeonato Brasileiro antes do jogo de volta. Por quê? Porque havia uma preocupação com a distância entre o jogo de ida e o jogo de volta, nem tanto para essa fase oitavas de final. Porque se a fase oitavas de final fosse feita aos meios de semana, como seria o natural, a gente teria o jogo de ida no próximo meio de semana, no meio de semana do dia 5 de agosto, e o jogo de volta no meio de semana do dia 23 de agosto. Desculpa, do dia 26 de agosto. Então seriam 3 semanas de diferença. Não é uma distância tão grande assim para um intervalo entre jogo de ida e jogo de volta. Mas a coisa ia apertar mesmo nas quartas de final. Porque você teria o primeiro jogo das quartas de final no dia 2 de setembro, no meio de semana do dia 2 de setembro, e o jogo de volta só sobraria data lá no meio de semana do dia 8 de outubro. E ainda assim vindo no vácuo de uma data FIFA, aquela coisa de ter jogo da seleção na terça e jogo decisivo de Copa do Brasil na quinta ou na quarta-feira. Então você teria um intervalo de mais de um mês entre o jogo de ida e o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então a CBF fez esse ajuste, traz o jogo de ida das oitavas para o fim de semana, o jogo de volta acontece quando seria o jogo de ida, a ida das quartas de final seria quando naturalmente seria a volta das oitavas, e aí você já faz as quartas de final dessa Copa do Brasil no meio de semana do dia 2 de setembro, uma semana depois do jogo de ida. E essa data do dia 8 de outubro fica para uma rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta que eu faço é, gostou para dela dessa solução que a CBF arrumou? Você gosta desses jogos aí de ida e de volta logo na sequência um do outro?
Ah, sim, com certeza, porque você consegue ter o recorte entre as duas equipes muito próximos, para que não haja questão de um time se preparar mais, um time perder jogadores em outras competições. Eu acho que o nível técnico das equipes fica mais fiel no primeiro e no segundo jogo. É, e até o segundo jogo fica até mais interessante na questão de estratégia, porque se você perde o primeiro jogo, você tem que bolar uma forma diferente para conseguir vencer a equipe num curto espaço de tempo. Você se foca mais nesses dois jogos. Eu acho que é uma solução interessante, que obviamente gera um pouquinho de estranhamento para a gente que sempre acostumou de ver esses jogos com um intervalo maior, e já tivemos até casos, inclusive, de que o jogo teve, sei lá, duas, três, quatro, quase um mês de diferença entre uma partida e outra, jogos inclusive decisivos de final. Eu acho interessante, eu acho mais fiel aos momentos que as equipes vivem para disputar uma vaga na próxima fase.
Agora, Rafael Prates, é mais um movimento que dá protagonismo para a Copa do Brasil e que vai escondendo um pouco o Campeonato Brasileiro, né? Então você não quer um intervalo longo de Copa do Brasil, mas você fica aí 10 dias sem Campeonato Brasileiro. Você não coloca jogo decisivo de Copa do Brasil no vácuo da data FIFA, mas coloca uma rodada de Campeonato Brasileiro, que vai ser uma rodada já, assim, é importante, vai ser a 29ª rodada, então já vai ser reta final do campeonato, um, dois dias depois do jogo da seleção. Não tem jeito, né, Prates? Nós gostamos mesmo é de um mata-mata, né?
É, isso não tem jeito mesmo, né, Dai? A gente não pode nunca perder de vista, né, que o principal campeonato do país chama-se Campeonato Brasileiro. É, a Copa do Brasil é um torneio que ganhou e ganha cada vez mais relevância. A gente observa que os clubes que estão, ou não disputam o título brasileiro, eles se dedicam muito para ganhar a Copa do Brasil, né? Então é um título nacional, claro que tem muita relevância, mas não é o Campeonato Brasileiro, né? Em relação à dificuldade, relevância, dificuldade, que você tem de atravessar, é diferente da a Copa do Campeonato. A Copa premia muitas vezes o time que não é o melhor do país, um dos melhores do país. Ele pode ser o melhor da Copa, ele pode ser o melhor em uma semana, no caso da Copa do Brasil agora em 3 ou 4 dias, vai ser esse intervalo curto de jogo do final de semana para o jogo do meio de semana, né? E me parece que essa ideia de dar protagonismo à Copa, e claro que você falou, e eu concordo com você, que tem muita ligação com o mata-mata, que é muito cultural, né, de quem acompanha futebol, de emoção, de ida e volta, de eliminar o rival, de ser eliminado também, a dor que é uma eliminação, não é um campeonato de 38 rodadas, que você perde na quarta-feira, ganha domingo, e o jogo da quarta, ele vai ficando um pouquinho mais para trás, né? Mas a gente não pode perder nunca de vista o valor e a relevância de cada um. O mais complicado, o mais relevante, chama-se Campeonato Brasileiro. As Copas têm muito valor, são muito especiais, geralmente a memória do torcedor é ligada muito mais a mata-mata do que pontos corridos, mas as Copas não são os campeonatos, né? No caso do Brasil aqui, mas o que eu estou falando aqui é bonito como discurso, porque na prática o que a gente vê é que muitos clubes estão ali, 8º, 9º, 10º, 11º no Brasileiro, todo mundo pensa na Copa do Brasil, o brasileiro fica em segundo plano também. Então talvez não seja só para a CBF ou para o calendário que o brasileiro, às vezes, parece não ser o mais relevante, mais importante do país, como ele é.
Você acha, Rodrigo Bittar, que esses jogos colados aí de ida e de volta, eles mexem de alguma forma com a dinâmica dos confrontos? Ou seja, é melhor ou é pior para o time mais fraco, para o time mais forte? Ou você acha que é só uma questão de mercado mesmo? Tecnicamente não tem grande diferença esse ajuste de calendário?
Eu acho que sempre que tem essas idas e voltas tão rápidas, e aí não muda muito para mim, viu, Dai, se é jogo direto ou se é na semana seguinte, acho que não muda tanta coisa assim. Claro que teria um jogo no meio do caminho, mas anos atrás a gente falava sobre jogos de Libertadores que a ida estava no mês, a volta no outro, né? Um mês depois. E um mês aí sim muita coisa pode acontecer, com janela de transferências e tudo mais, acho que tem muita coisa envolvida. Quando você está falando de dois jogos seguidos...
Eu sempre lembro, Betar, desculpa, mas daquela final de Copa do Brasil, Santos e Palmeiras, em 2015, sim, que a gente teria um intervalo desse, né? É. E aí o Palmeiras estava muito mal na data do primeiro jogo da final, o Santos aceitou, os dois times concordaram em puxar o primeiro jogo lá para perto do segundo jogo, né? E aí o Palmeiras acabou sendo campeão da Copa do Brasil naquela ocasião.
Porque dá tempo de você estar numa outra fase, um outro momento, né? Então, acho que é exatamente esse o ponto, né? Que muda, acho que o Pardella falou muito bem, que é a questão de esses são os momentos que as duas equipes estão vivendo. Então, nessa semana, é muito difícil de uma equipe dar uma guinada, a não ser que, naturalmente, vença o primeiro jogo e vença bem, aí a confiança vem por uma segunda partida. Mas acho que, para um início de duelo de oitavas de final, nada muda nesse sentido de as equipes estão dessa forma. Isso posto, vamos pro jogo e vamos ver quem que vai levar a melhor, porque a questão do favoritismo, ainda mais quando a gente trata de Copa, aí fica para um outro canto, né?
8h16, pois não, para dela.
Não, e rapidamente, eu acho que essa questão da Copa do Brasil também ficar mais atrativa se dá muito também por conta da incompetência dos times de conseguir competir no Campeonato Brasileiro e de a gente ter, nos últimos anos, basicamente duas equipes que têm ali duelado pelo Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo e que é o Palmeiras. Pegar os últimos assim, grandes times que sempre chegam, que sempre estão disputando. Eu acho que, e aí não é culpa do Flamengo e do Palmeiras estarem bem e tornarem, entre aspas, o Campeonato Brasileiro desinteressante. É porque os adversários não conseguem se organizar para disputar uma competição longa como é o Brasileirão, para efetivamente se colocar como postulante. Então eu acho que isso faz eles darem mais atenção ainda a campeonato como a Copa do Brasil para conseguir vaga em Libertadores, para conseguir efetivamente conquistar algum título nacional por conta dessa falta de, vamos chamar de falta de capacidade de conseguir efetivamente disputar o Campeonato Brasileiro contra essas equipes que têm conseguido disputar com mais frequência.
Antigamente a Copa do Brasil era o campeonato que os pequenos podiam ganhar, né? Agora é o campeonato que os grandes, que não têm mais condição de competir por título brasileiro, por exemplo, pode ganhar também. O Palmeiras, por exemplo, não chega na semifinal desde que foi campeão em 2020, o Flamengo já caiu fora esse ano, enfim. Vamos lá para a agenda, então, dos jogos de ida neste fim de semana de Copa do Brasil. A gente começa amanhã com um clássico já, 5h30 da tarde, Vasco e Fluminense, 7h30, Atlético Mineiro e Juventude, 9h, Santos e Remo. Domingo, 4h, Palmeiras e Fortaleza, 18h, Mirassol e Grêmio, 18h30, Chapecoense e Cruzeiro, 7h30, Internacional e Corinthians. E aí, na segunda-feira, Atlético Paranaense e Vitória, às 9h. Curiosamente, na terça-feira já tem alguns jogos de volta, né? Juventude, Atlético Mineiro e Remo e Santos. Ou seja, a partir de sábado até quinta-feira, todo dia vai ter Copa do Brasil. Para quem estava com saudade aí da Copa do Mundo com jogo todo dia, tem aí uma Copa do Brasil com jogo todo dia também, e boa parte desses dias com horários espaçados.
Nível semelhante também, né, Dai?
Não, mas enfim. Mas
é... De emoção, né?
De emoção talvez.
Sim.
Talvez até mais emocionante que a final, por exemplo, tem que só um time jogou e tal, né? Enfim, quem
Perfeito.
Sabe.
Perfeito.
Mesma pergunta para vocês três. Qual é o jogo mais, o confronto mais desequilibrado e qual é o confronto mais imprevisível dessa fase oitavas de final? Começo com você, Rafael Prats.
O mais desigual para mim ainda é Palmeiras e Fortaleza. Pelo momento do Fortaleza, que tem melhorado, tá jogando ali pelo acesso da Série B. Mas é o líder da Série A, um time que tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na primeira divisão. Então, Palmeiras e Fortaleza, para mim, ainda é um confronto desigual. Se o Fortaleza avançar, eu vou ficar surpreso. Eu acho que se é surpreso se o Fortaleza passar...
Acho que até o Fortaleza vai ficar surpreso, né, Prats? Porque fez o favor de vender o mando de campo do jogo de volta ainda, né? Para piorar mais a situação, vai jogar em Cuiabá o jogo de volta, aumenta o desequilíbrio, né?
Sem dúvida. Pro Palmeiras é uma grande notícia. Segundo jogo na Arena Cuiabá e não no Castelão, que tem recebido pouco público nos jogos de Fortaleza, na Série B principalmente. E alguns confrontos aí eu vejo pelo menos menos desigualdade, né? Algo mais equilibrado. Mas se tiver de escolher um, Dai, eu vou ficar com Internacional e Corinthians. Acho que esse jogo pode ser um confronto mais parelho em relação aos outros 7 dessa fase da Copa do Brasil.
Bom jogo esse Internacional e Corinthians. Decisão vai ser em Itaquera. Você, como vota em Guilherme Pradella?
Acho que confronto mais equilibrado, eu imagino Atlético Paranaense e Vitória. Apesar assim, da distância dos times usando o Campeonato Brasileiro como referência, eu acho que o Vitória é uma boa equipe. O primeiro jogo sendo no Paraná, acho que vai obrigar o Atlético a ter um jogo que talvez não tenha feito com tanta constância assim no sentido de posse de bola, porque eu acho que o Vitória vai entregar a bola para o Atlético o jogo inteiro nessa primeira partida. São dois times que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro tem posse de bola abaixo de 50%. Então, assim, em algum momento as equipes vão ter que ter um tipo de jogo que não tem feito no Campeonato Brasileiro. E acho duas equipes muito bem treinadas. Os trabalhos até agora do Jair Ventura e do Odair Hammond no Campeonato Brasileiro, para mim, estão entre os grandes trabalhos. Então, acho que é um dos confrontos mais equilibrados que eu vejo. E de confronto desigual, para não ficar igual o voto do Rafael Prats, para a gente ter uma gama também de outras possibilidades, acho que o Chapecoense e Cruzeiro. A Chapecoense, assim, tem sido um futebol muito, muito fraco e acho que o Cruzeiro está numa toada boa.
Eliminou o Botafogo, a Chapecoense, na fase passada, agora vai pegar o Cruzeiro. E você, Rodrigo Bittar, qual o mais imprevisível e qual o mais previsível confronto dessas oitavas de final?
Eu ia citar, viu, Dai, dois jogos que já foram citados aqui, mas um deles eu vou mudar. O mais imprevisível...
É bom, Bittar, porque é o seguinte, são oito jogos, citaram quatro. Isso. Se você só mudar um, restam três que ninguém citou, vai sobrar um para cada um depois. Então,
perfeito. Então, ó, vamos começar com o que já foi citado. Mais desigual, para mim, Palmeiras e Fortaleza, por tudo que o Prati já citou, e também pelo fato de o Fortaleza ter trocado de treinador, tem 7 dias só. Então, o Paulo Autori chegou, tem 7 dias.
Mas é a estreia dele no campo, né? Porque na Série B ainda não foi ele no meio de semana, né?
Exato. No então, assim, você tem a questão que o Palmeiras tem muita dificuldade de jogar no Castelão. Então, esse ponto já não vai ter a favor aí do Fortaleza para esse duelo, que não vai jogar diante da sua torcida. Então, o Palmeiras passa a ser ainda mais favorito. Acho até que pode resolver tudo, ou dar um bom passo, né? Um bom primeiro passo já no domingo, quando joga no Nubank Park. Agora, o duelo mais equilibrado, um deles, concordo com o Prats do Inter e Corinthians, concordo muito com o Pradella de Atlético Paranaense e Vitória, mas assim, quem está descartando achando que o Santos tem um favoritismo muito grande diante do Remo, não faça isso, porque o Santos não está jogando bem. O Remo, tudo bem, tá numa evolução com o técnico Léo Condé, ainda com muita oscilação de resultados. Na semana passada, perde por 3-0 na Neoquímica Arena para o Corinthians, sem jogar nada. Mas jogando em casa, é um time forte. Lembrando que o Remo eliminou o Bahia na fase anterior, então já teve um duelo de Série A na Copa do Brasil.
E ninguém citou Fluminense e Vasco, Bittar, por quê? Porque tem favorito nesse confronto aí?
Não, acho que o Fluminense está um pouquinho à frente, clássico, evidentemente, que pode dar uma igualada aí nas coisas, mas eu acho que o clássico por si só é muito batido, né, Dai? Então a gente vai falar que pode cair para qualquer lado da moeda e tudo mais, mas para mim o Fluminense, apesar dos vacilos recentes, é favorito diante do Vasco.
São dois times da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B do Campeonato Brasileiro, para dela nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Um a gente já mencionou, que é o Fortaleza, nesse confronto desigual contra a equipe do Palmeiras, e o outro é o Juventude, que pega o Atlético Mineiro.
E que também tá numa posição muito boa na Série B, né? Então é um outro confronto que eu acho que deve ser... A verdade é que quase todos os confrontos eu acho bem equilibrados. Assim, tirando o duelo do Palmeiras, que eu concordo que o Palmeiras tem uma boa vantagem, e esse que eu citei também do Cruzeiro e Chapecoense, todos eu acho muito iguais, ou no sentido muito positivo de bom futebol apresentado, ou de exemplo negativo, de times que estão ali patinando, mas que estão mais ou menos na mesma situação do outro. Por exemplo, Mirassol e Grêmio, eu acho que é um que é equilibrado, mas porque os dois times não estão jogando muito bem. O Vasco e Fluminense também acho que é um confronto equilibrado, não só por ser clássico, mas porque o Fluminense, apesar, por exemplo, jogo contra o Bahia agora no meio de semana, criou bastante, mas assim, perdeu muito gol, e chega desfalcado, né? Tem problema na zaga, não vai contar com a zaga titular, então assim, tem alguns elementos aí. O primeiro jogo seu ainda em São Januário, São Januário não, é no Maracanã, né?
Os dois no Maracanã, exato. O mando é do Vasco amanhã, mas os dois no Maracanã.
Mas sendo o mando do Vasco, numa dessa, o Vasco, que eu acho que hoje joga um futebol um pouco pior que o Fluminense, faz 1-0, faz o resultado jogando em casa, e aí no segundo jogo consegue jogar pelo empate. Então é outro jogo que eu acho que também bem equilibrado, tirando esses dois que foram citados, para mim todos os confrontos muito parecidos assim no nível de enfrentamento.
O Juventude é o vice-líder da Série B, o Fortaleza é o quarto colocado, lembrando que agora só os dois primeiros sobem direto, né? Do terceiro ao sexto vai ter aí um mata-mata para definir os outros dois times que sobem para a Série A. Rafael Prates, esse Mirassol e Grêmio aí, os dois times brigam para não cair no Campeonato Brasileiro, mas o Mirassol vem num viés de alta aí depois da Copa do Mundo, e o Grêmio ontem, mais uma decepção, esse Grêmio do Luiz Castro, o único time brasileiro que disputou a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana e que está fora das duas competições agora nas oitavas de final, perdeu ontem para o Bolívar, Prats.
O momento do Grêmio é complicadíssimo, né? Pelo pouco que tem jogado, pela situação do Luiz Castro, que está mantido para esses jogos contra o Mirassol e tem quase que um ultimato. Grêmio fora, técnico fora também. Grêmio passado o Mirassol, segue o treinador. O Mirassol já esteve em um momento muito pior, ainda mais no começo do Campeonato Brasileiro. O time tem crescido de produção, ter retomado um ritmo que lembra um pouco, não aquele nível do ano passado, mas lembra um pouco o time que fez a campanha que fez com o Guanais no passado também no comando. Então, assim, o momento do Mirassol é melhor. Isso para o mata-mata vai ter algum peso? Tem, eu acho que como análise pré-jogo, né? Os jogos de mata-mata, eles geralmente surpreendem muito. Quem está por baixo, geralmente faz um jogo inesperado, tem mobilização, tem algo muito trabalhado para aqueles jogos especificamente. Mas no momento do Mirassol, me parece que o Mirassol tem vantagem pelo que tem jogado e pelo que o Grêmio não tem feito. Inclusive, eles se enfrentaram recentemente na volta da Copa do Mundo, o Mirassol ganhou 2-1 e ficou com 10 jogadores e ganhou no Maião 2-1. E o Grêmio estava com um time mais completo, mais inteiro, do que o time que perdeu do Bolívar ontem. Então, o momento do Mirassol é melhor, mais positivo. A vantagem do Mirassol se dá muito por isso aí em relação ao Grêmio para esse confronto.
Curiosidade é que Mirassol e Grêmio já se enfrentaram 4 vezes na história e o Mirassol venceu os 4 jogos contra a equipe gremista. 8h27, atenção, rede, intervalo, 3 minutos e colado no intervalo, repórter CBN. A gente já volta com mais no 4 em Campo para ler as mensagens que vocês ouvintes mandam pra gente, para falar do Corinthians e para falar de muito mais no 4 em Campo dessa sexta-feira.
4 em Campo.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra um grupo suspeito de extorquir vítimas usando o nome da facção PCC por meio do chamado Golpe da Falsa Garota de Programa. Segundo as investigações, os criminosos criavam perfis falsos de acompanhantes e publicavam anúncios na internet. Quando as vítimas entravam em contato pelos telefones informados, passavam a receber ameaças de supostos integrantes da facção que exigiam pagamento sob intimidação. Com medo e sem conseguir verificar a autenticidade das ameaças, muitas vítimas faziam as transferências dos valores cobrados. A partir de vestígios cibernéticos e movimentações bancárias, a polícia identificou 2 suspeitos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Tramandaí e Imbé, ambas no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos investigados, mas a justiça negou as solicitações. Os suspeitos podem responder pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a até 10 anos de reclusão. As investigações seguem agora para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso. Marina Dantas, para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou mais uma investigação da Polícia Federal por eventual tráfico de influência de Fábio Luiz Lula da Silva. Lulinha teria atuado em negócios relacionados à Dataprev, empresa pública responsável pela base de dados do INSS. O filho mais velho do presidente Lula também é investigado em caso relacionado ao comércio de cannabis medicinal, com conexões com o Ministério da Saúde e o gabinete presidencial. A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento dos recursos referentes à distribuição do lucro do FGTS. Ao todo, foram creditados mais de 13 bilhões de reais nas contas de 138 milhões de trabalhadores. A consulta do valor recebido pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS ou pelos canais digitais da Caixa. Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas em 2025 atinge 6,9%. Autoridades israelenses afirmaram que Israel não vai deixar a faixa de Gaza até que o grupo extremista palestino Hamas se submeta a um desarmamento genuíno. A declaração ocorre depois do Hamas confirmar que aceitou a proposta de acordo feita por mediadores e anunciada ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tel Aviv ainda não se pronunciou oficialmente. No horário de Brasília, 8 horas e 33 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Segundo Tempo.
Oito horas e 33 minutos, de volta ao 4 em Campo desta sexta-feira, fechando a semana do 4 em Campo e abraçando você, ouvinte, que manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp 11999-119981, 11999-119981. Um abraço aqui pro nosso ouvinte Nelson Luiz, de Copacabana. Obrigado pelo elogio aqui a este humilde apresentador. Tá aqui também o nosso ouvinte Fernando, de Belo Horizonte, que não gostou desse negócio de Copa do Brasil no fim de semana, e ele gosta mais de pontos corridos aqui do que de mata-mata. O jogo complicado pela Copa do Brasil vai ser Santos e Remo, diz aqui o Beto Montenegro, ouvindo a gente também. O Jonas Arnold quer saber quando é que vai ser o jogo do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eita, Jorge, e eu ainda fui aqui no embalo, ainda fui aqui no impulso para olhar a tabela, mas aí rapidamente eu lembrei que é uma piada aqui do Jorge Arnold, vascaíno de Florianópolis, já que o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na quinta fase da Copa do Brasil. O Pedro Geraldo, que é corintiano, está falando que a gente que é comentarista fala muito de jogador reserva, reserva, reserva. Jogador de time profissional tem que ser tudo igual, tem que ter responsabilidade quando está jogando, porque se está em time grande tem que jogar. E ele é corintiano, está falando muito baseado no jogo do Corinthians ontem, que vai ser assunto já já no 4 em Campo. O Zulu Neves está aqui perguntando para mim o que foi pior, se foi enfrentar as filas na Copa do Mundo ou voltar para a realidade do futebol e da arbitragem do Brasil. Ah, enfrentaria as filas tranquilamente para ter mais uma folga desses árbitros aí do futebol brasileiro, viu? O Jorge, nosso ouvinte flamenguista, Zona Leste de São Paulo, quer saber a opinião aqui sobre impedimento semiautomático no Brasileirão. Eu gosto muito, é melhor do que o sistema anterior que nós estávamos usando, não é perfeito, evidentemente, mas eu gosto mais. E se puder, manda um parabéns para minha filha Aline. Evidentemente eu mando. Aline, 11 aninhos de idade, feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de melhor para você e para o papai, o Jorge, flamenguista, na Zona Leste de São Paulo, que fala com a gente aqui no 11999-119981, 11999-119981. O João, que é de Cuiabá e está aqui com uma camiseta do Cuiabá, inclusive na foto do WhatsApp, diz que na Arena Pantanal o Palmeiras joga bem, o jogo de volta do Palmeiras e Fortaleza vai ser em Cuiabá. Fortaleza vendeu o mando. Tony de Campos do Jordão diz que a prioridade do Palmeiras é o Brasileirão e a Libertadores e que a Copa do Brasil pode ser uma boa sobremesa. E o Marco Souza, de Rondonópolis, Mato Grosso, diz que é uma chatice esse fim de semana sem Brasileirão. Não sei se por coincidência ou por convicção, a foto dele é um símbolo do Flamengo, que não vai jogar esse fim de semana por conta desse calendário aí. E já introduzindo aqui o nosso próximo assunto, o Matheus, aqui no 11999-119981, fala do gramado da Neoquímica Arena. E aí ele fala assim, é o famoso ditado, pra que mexer no que tá quieto? Pois é, o Corinthians sempre foi muito elogiado pelo gramado da Arena, e ontem o Fernando Diniz soltou os cachorros pra cima do gramado da Neoquímica Arena, disse que é o pior que o Corinthians teve nos últimos anos, que o gramado era um aliado do Corinthians e não tá sendo, e aí até o Marcelo Paes hoje, né, que é o 01 do futebol do Corinthians, fez um vídeo pra falar das providências que o Corinthians tá tomando. Ô, Guilherme Pradella, você que tá pertinho ali do gramado nos jogos do Corinthians, tá ruim assim mesmo e passa um pouco por aí, pelo menos, a atuação do Corinthians ontem contra o Atlético Paranaense no empate em 0-0, Pradella?
Tá ruim. Você repara que em vários momentos o jogador, quando precisa mudar de direção, levanta muita areia, Léo. E isso nunca aconteceu na Neoquímica Arena. Até respondendo o ouvinte, por que mexer no que estava bom? Na verdade, já não estava bom, né? Tanto é que, por exemplo...
Estava bom. Disseram que ia mudar melhor do que estava, que não estava muito bom. Aí estava meio ruim. Não estava bom, estava ruim. Agora parece
aí, por exemplo, ficou pior, né? Mas, por exemplo, aquecimento de goleiro, eles não faziam mais no gol de jogo, porque a pequena área estava já toda esburacada. E o gramado é comum, é normal você fazer manutenção. E de acordo com a empresa que cuida do gramado desde a implantação, então não é que teve no meio do caminho uma troca de empresa e aí mudou-se os processos e tudo mais. É a mesma empresa que instalou o gramado lá para a Copa do Mundo, que estava fazendo e que mantinha esse bom trabalho. Foi colocado esse novo gramado, eles entenderam que era hora de fazer uma grande mudança, fizeram, só que de acordo com a empresa, eles até enviaram uma nota hoje, o futebol voltou num momento em que o gramado não estava pronto 100%. Então, assim, por que isso aconteceu? Faltou o planejamento? Era o que dava para fazer? O Corinthians sabia que o gramado não estaria bom e mesmo assim voltou para jogar? O Corinthians é o único time aqui de São Paulo que não manda seus jogos para outros lugares por conta de show ou por conta de troca de gramado. Mandou recentemente um jogo na Vila Belmiro, mas é um caso raríssimo se você pegar os últimos anos desde que foi inaugurada a Neoquímica Arena.
Era NFL? Acho que era, né?
Então, agora que eu estou tentando lembrar, o jogo na Vila Belmiro fazia parte de um acordo com o próprio Santos, que jogou na Neoquímica Arena.
Foi.
E aí o Corinthians jogou contra o Bahia, se não me engano.
Foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro.
Sim, mas não vou lembrar, se vocês conseguirem pesquisar aí rapidinho, se foi esse
não,
o motivo.
Não, NFL não era não. NFL não era, né? Não, porque foi no começo desse ano, a NFL foi ano passado.
É verdade. Mas, enfim...
Foi acordo mesmo de Cavaleiros, o Santos usar, e aí o Corinthians quis um dia a mais de descanso para a Supercopa do Brasil, e aí naquele dia, não ia, se jogasse em São Paulo, ia ter que jogar no dia seguinte, ia ter um dia a menos para se preparar para o Flamengo, porque o São Paulo então jogava naquele mesmo dia contra o Flamengo, então foi para a Vila para poder jogar na quarta e ter um dia a mais de descanso.
Exatamente, então respondido essa dúvida que a gente tinha. Então assim, precisava mudar. Trocaram e aparentemente o Corinthians voltou a jogar num gramado que ainda não estava pronto para receber jogos. Fato é que vai ter agora as partidas de Libertadores, de Copa do Brasil e vamos ver em que grau estará o gramado. Fato é que ontem o Labiade se machuca sozinho. Até na hora da transmissão do jogo a gente pensou, poxa, tá com o joelho sangrando, será que foi um choque, será que caiu, ralou, porque o Aniele ficou fora de um jogo porque ele ralou o joelho no gramado, que tinha muita areia. Aí depois que a gente foi ver que foi um lance dele sozinho, que ele torceu o joelho no gramado. O Yuri Alberto saiu, perdão da expressão científica, mas catando o cavaco para tentar evitar a queda, forçou a perna, lesão muscular. Então assim, ontem o Corinthians não jogou, eu não achei que o Corinthians jogou mal. Vamos começar daí. Não achei que o Corinthians jogou mal. Criou 3 chances muito boas de gol. Uma delas poderia ter entrado. O Santos foi, para mim, um dos principais nomes da partida, porque evitou a vitória do Corinthians em determinado momento. Mas eu acho que o gramado, efetivamente, não foi um aliado de nenhuma das duas equipes ontem, porque o gramado realmente não estava bom. E os jogadores todos reclamaram. Eu não jogo bola, né, Léo? Então, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Vamos acreditar no pessoal que joga.
A gente vai, se o tempo permitir, a gente vai voltar a falar de Corinthians e de Campeonato Brasileiro ainda hoje no 4 em Campo, mas eu tenho que fazer uma pausa nesse assunto.